Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Enquanto eu orava a Deus nesse período, buscando o que poderia falar para essa conferência de homens, eu comecei a buscar os meus estudos e coisas que Deus vinha falando comigo já ao longo desses anos, experiências que a gente vai crescendo. E uma das coisas que eu quis fazer, no dia de hoje, para falar para homens, é muito especial. Eu tenho alguns homens aqui que são muito especiais para mim, para eu falar para esses homens. Em especial os meus dois filhos, Murilo e Danilo. Queria que vocês ficassem em pé, por favor, quem não conhece. Esses são os dois homens que Deus tem me abençoado, além do Davi também, para eu discipular. E não só esses dois homens, mas o meu pai também está aqui essa manhã. Eu vi ele por aqui. Ele estava... Ah, está aqui. Ó. Meu pai está aqui também essa manhã. Então eu fico bem feliz de compartilhar essas verdades que eu quero falar essa manhã, porque eu penso o seguinte, que é muito fácil eu subir aqui e pregar uma palavra. É muito fácil, não é difícil isso. Você prepara um bom estudo, um bom esboço, você pode estudar um pouco e você vai ter um bom conteúdo para apresentar. Mas eu acredito que um grande desafio para nós, o lugar onde nós somos realmente desafiados a pregar a palavra de Deus, é dentro da nossa própria casa. Com a vida, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos pais, com os nossos familiares. Porque esses sim, eles nos convive conosco todos os dias, toda hora e todo momento. Eu posso contar coisas para você na minha palavra, eu posso falar coisas para você que pode talvez até tocar o seu coração, a sua vida, pode até abençoar a sua vida também. Porém, eu acredito em algo que eu preciso ser, antes de eu passar uma verdade, antes de eu passar algo para abençoar a vida de alguém. Eu preciso primeiro praticar isso muito em casa. Então, o que eu quero compartilhar com vocês essa manhã é algo que, ao longo desses anos, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, mas também pelo meu pai espiritual também, que é o pastor Luciano. Eu tenho meu pai biológico, que é quem me ensinou a ser um homem. O meu discipulador, meu pai espiritual, me ensinou a ser um homem apaixonado por Jesus, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. E essa manhã, o título da minha palavra que eu quero ministrar com você é Homens de Verdade. Em Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 21, é o texto que eu quero usar para a gente conversar essa manhã. Êxodo capítulo 18, versículo 21, diz assim: procure dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. O texto está dizendo aqui: procure dentre o povo, Deus está dizendo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Então, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: seja um homem de verdade. Para você não fazer acepção de pessoa, olhe para um outro homem e diga para ele assim: seja um homem de verdade. Há um outro texto da palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 1, que o texto fala já do final da vida de Davi. Diz: aproximando os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou para o caminho de todos os mortos, esforça-te, coragem, e ser homem. Então, mais uma vez, você olha para quem está do seu lado e diz assim: ser homem. Seja um homem. Amém? Essas são palavras de um homem já velho, bem sucedido, o rei Davi, e que ele faz uma declaração realista aqui para o seu filho. Ele diz: olha, eu vou morrer, eu já estou já no final da minha vida, mas eu preciso que você não esqueça algumas coisas. Algumas coisas são muito importantes, meu filho, que você não esqueça. Mas a principal delas é ter coragem, esforça-te e seja homem. Né? A principal delas é: tenha coragem, seja homem. Engraçado que a gente nunca observa, pelo menos eu nunca observei na Bíblia, Deus falar para uma mulher: seja mulher. Eu nunca observei isso, seja mulher. Mas, para nós, a palavra fala, seja homem. E está falando com quem? Com homem. Não está falando para mulher ser homem. E não fala também para mulher ser mulher. Mas a palavra fala para homem ser homem. Então, é importante você entender isso. É comum ainda, em várias sociedades, um rito de passagem para alguns homens. Sabia disso? Por exemplo, os Maasai, para eles adquirirem, né, o reconhecimento de ser um homem, algum deles, em alguma das tribos, precisam até, por exemplo, matar um leão, para ser reconhecido naquela tribo que ele teve uma passagem para se tornar de um jovem, de um adolescente, se tornar um homem. Deixa eu dizer algo para você. Então, o Hernani falou isso, eu quero repetir. Você nasceu macho, porém, você precisa se tornar um homem. Nós nascemos macho, porém, precisa, nos tornamos o quê? Homens. Agora não é somente se tornar um homem, precisamos nos tornar um homem de verdade. Isso significa que alguém pode se tornar um macho velho e nunca viver como um homem de verdade. Você está entendendo? Você pode ver pessoas que se tornou, que são machos, sexo masculino, é macho, mas se tornou um macho velho, sem nunca o quê? Ser um homem de verdade. E eu creio que essa manhã nós temos homens de verdade aqui, amém? Amém. E eu quero abordar alguns pontos com você, o que Deus espera de um homem de verdade. O que Deus espera de um homem de verdade? Primeiro, Deus trata com a família através do cabeça. Deus trata com a família através do cabeça, que é esse homem. Homem de verdade, amém? Ser o cabeça não é autoritário, o que dita as coisas, ser o machão. Não é esse o cabeça. Não é esse aquele que chega chutando tudo, quebrando tudo, chega batendo, brigando, não é esse, não é isso. Quando falamos em cabeça, é aquele que comanda, é um líder. Em Gênesis capítulo 6, versículo 18, a palavra fala que Deus trata com Noé. Diz assim o texto: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Deus dá ali uma ordem para quem? Para o cabeça. E isso você vê ao longo da palavra de Deus. Em Abraão, também Deus falando para ele em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3... Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui uma promessa da parte de Deus para Abraão, mas essa promessa, ela chegou nos dias de hoje em nossas vidas, amém? Através de nós, todas as famílias da terra seriam benditas. Mas esse texto me chama uma atenção, algo bem importante. O texto diz: sê tu uma bênção. Eu fico olhando esse texto e muitas vezes eu já vi algumas pessoas procurando ou querendo procurar lugar onde ele possa ser abençoado. Olha, hoje eu vou naquele lugar porque lá eu vou ser abençoado. Agora eu estou indo naquela igreja porque lá eu vou ser abençoado. Agora eu estou indo nesse lugar, nessa célula, porque eu vou ser abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o lugar que você vai que está abençoado. Se você for uma bênção, como a palavra diz aqui para Abraão, se tu uma bênção, aonde você for, aquele lugar vai ser abençoado. Amém? Se você se tornar uma bênção dentro do seu lar, dentro da sua casa, automaticamente isso vai refletir na vida da sua esposa, vai refletir na vida dos seus filhos. Eu lembro que quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu estava vivendo uma crise no meu casamento muito grande, não só no casamento, mas também financeira muito grande. Eu havia aprontado muito também, havia pecado muito contra a minha esposa, mas chegou um tempo que foi me apresentado o Evangelho. Eu me converti numa igreja do Evangelho Quadrangular em São José dos Pinhais. Eu comecei nessa igreja e sem Adriana, sozinho, comecei a igreja. Eu lembro que eu chegava em casa algumas vezes, ela me perguntava, onde você estava? Eu falei, eu estou indo numa igreja. Ela, igreja? Que história é essa? Eu falei, eu estou indo numa igreja, você quer ir comigo? Ela falou, eu não vou, eu não acredito que você está indo numa igreja, você está indo aprontar. Eu falava, não estou indo aprontar não, estou indo numa igreja. E foi assim. E eu me converti naquelas igrejas do Evangelho Quadrangular, onde tinha culto quase todos os dias. Era campanha da quebra da muralha, campanha do resgatar a família. E aquilo foi uma bênção para a minha vida, porque eu não tinha onde me apegar. E aqueles cultos, né? Na segunda, terça, culto de oração, quarta tarde, tudo quanto era culto, eu estava ali. E eu lembro que um mês e meio depois, mais ou menos eu indo nos cultos, ela ainda me perguntava, onde você está indo? Eu falei, eu já falei para você, eu estou indo na igreja. Ela falou, eu tenho percebido que você está mais calmo ultimamente. Algo mesmo tem acontecido com você. E eu falava para ela, você quer ir comigo? E ela falava, não, eu não vou. Passados-se 3 meses, eu indo à igreja. Um dia, eu estou me arrumando para sair de casa. Eu vejo que ela está se arrumando também. Eu falo, onde você vai? Ela fala assim, eu também vou na igreja com você. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu vou com você, porque naquele período a minha esposa era muito envolvida com a igreja católica, ela dava aula de catequese na igreja católica, então ela achava que ela jamais poderia me acompanhar. Mas por ver a minha atitude de um homem que era um cachorro safado, sem vergonha, né? Mudando a atitude dentro de casa, ela falou, eu quero ir com você. E ela foi comigo num culto, no domingo, e a primeira vez que ela botou o pé dentro da igreja, ela já foi batizada com o Espírito Santo. Eu já estava há 3 meses vendo os crentes falar em línguas, aquela loucura toda. Primeira vez que ela bota o pé lá dentro, ela já foi batizada com o Espírito Santo. Mas sabe por quê, querido? E aí eu falei para ela, o que fez você querer ir comigo na igreja hoje? Ela falou assim, as tuas atitudes. Faz 3 meses que eu vejo outro homem. Né? Ela estava percebendo que todas essas idas minhas ao culto, cada culto que eu ia, eu deixava 2 capetas lá, né? Porque a libertação teve que ser em parcela, senão causava muito tumulto. Então, cada ida era 2 e 2 que eu deixava lá. Então, você precisa entender isso. Se você se tornar uma bênção, ser tu uma bênção, não fica essa mulher, esse filho, o meu pai, isso ou aquilo outro, ser tu uma bênção. Que as pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença no seu lar e na sua casa. A sua esposa vai se tornar uma bênção. Os seus filhos vão se tornar uma bênção por causa de você, que é o cabeça. Amém? Cornélio também, a palavra fala que Deus trata com ele, porque Deus, como falamos, trata com o cabeça. O carcereiro de Filipos faz uma pergunta, o que preciso para ser salvo? Responderam, crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Meu irmão, você que está aqui, você que é casado, você que tem família, você que está assistindo pela internet, você que vai ouvir essa palavra amanhã, presta atenção em algo. Deus quer trazer cura, milagre, santificação para dentro da sua casa, amém? Mas ele quer começar pelo cabeça. E isso precisa começar por nós, por mim, por aqueles que de manhã se despojaram da sua capa e vieram à frente dizendo, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar os meus comportamentos. E algo importante que eu e você precisamos aprender, que quando nós mudamos, a nossa esposa muda também, os nossos filhos mudam também, e tudo começa a viver em paz e harmonia na casa e no lar. Amém? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz, maridos, vos igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com honra, dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não seja interrompida as vossas orações. Há muitas famílias nos dias de hoje, há muitos casais com muito potencial para crescer, para se desenvolver, para se tornar muito melhor do que já é. Porém, não crescem, não progridem, porque as orações são interrompidas. Por que que as nossas orações muitas vezes são interrompidas? Porque não tratamos a nossa esposa, os nossos filhos, como a palavra de Deus diz para eu tratar. Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. O significado da palavra abominável é: exala mau cheiro. Se você briga em casa, briga com a sua esposa, não respeita ela, não honra, quando você dobra seu joelho para orar, a sua oração fede. É isso que a palavra está dizendo. Para que não sejam interrompidas as nossas orações. E por isso que tem muita gente hoje: pastor, eu estou orando, mas a oração não passa do teto de onde está. Por isso, nós que somos o cabeça do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, Deus nos colocou naquele lugar como cabeça. Precisamos, primeiramente, mudar tudo o que precisamos mudar. Primeiramente, precisa mudar em nós. Primeiramente, precisa mudar em mim. Parar de ficar olhando: mas se a minha esposa fosse assim, se ela fizesse, se ela me acompanhasse, se ela me respeitasse, se o meu pai fosse assim, se o meu pai tivesse ensinado. Como você ouviu a história do Hernani aqui agora de manhã. Muitas vezes o que nós somos é resultado da família que tivemos. Agora, é uma decisão minha querer fazer da minha família a família mais feliz da face da terra. Amém? Por mais que você hoje é resultado da decisão, resultado da sua família que você teve, dos seus pais, da convivência familiar, é uma decisão sua deixar a sua família a família mais feliz da face da terra. Agora, precisamos crescer também em maturidade. Há muitos hoje, homens, que querem se tornar homens de verdade, e para isso nós precisamos atingir o quê? Uma maturidade. Maturidade é responsabilidade. Maturidade não vem à medida que envelhecemos, como eu falei, mas sim quando passamos a aceitar as nossas responsabilidades pelos nossos atos. Isso é maturidade. Ela não vem à medida que você envelhece. Tem muito velho cabeça dura, tem muito velho que não é maduro, que só envelhecer não traz maturidade a você. Você, a maturidade, ela vem quando você passa a aceitar as responsabilidades pelos seus atos. E não ficar jogando para cá ou para lá. Se tu uma bênção. Olha para quem está do seu lado e diga assim: seja você uma bênção. Se tu uma bênção. E tudo que você tiver vai ser abençoado. Isso reflete, irmão. Isso reflete. Esses dias eu conversando aqui com o Sandro, o Anderson, num discipulado, eu falei para eles: vocês perceberam algo? Que as células que o líder está bem, toda célula está bem, está crescendo, está multiplicando, mas a célula que o líder está mal, o casamento dele está mal, não cresce, não vai. Os filhos não estão legal na igreja. Por quê? Porque nós somos o cabeça daquilo, somos líder daquele grupo ou daquela célula. E se nós não estamos bem, tudo que está ao nosso redor também não vai bem. Agora, se nós estamos bem, tudo que está ao nosso redor vai bem. Se nós estamos mal, tudo que está ao nosso redor também vai mal. Responsabilidades dadas a nós, homens. O que é responsabilidade? É confiança que uma autoridade tem para você poder cuidar de algo ou alguém. Muitos homens querem a recompensa da masculinidade, mas querem a responsabilidade de uma criança. E isso não dá certo. Precisamos ter a responsabilidade de homens de verdade e não de crianças. Precisamos exercer também, segunda coisa, cobertura, proteção para nossa casa, para nossa família. Amém, irmãos? Homem deve decidir a vida espiritual do seu lar. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, talvez você já leu, já ouviu muitas vezes, Josué capítulo 24, versículo 15. Ali a Bíblia fala que ele toma uma decisão: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele não fica perguntando: e aí, mulher, você quer ir com Deus ou você não quer ir para a igreja? Ô mulher, você vai hoje ou não vai? Ah, bem, eu não sei. Você não vê Josué nessa conversinha mole. Você vê o quê? Eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Eu, a minha esposa e os meus filhos vão servir a Deus. Se vocês aí não querem, são problema de vocês. Aqui não tem opção. A opção aqui é servir a Deus e pronto. Mas eu vejo alguns homens que querem se tornar e vão se tornar homens de verdade pela fé, eu creio, amém? Conversando com as esposas. E aí, bem, a gente vai para a igreja ou não vai hoje? Ah, não sei. Ah, acho que vamos assistir pela internet. Tem jogo, né, tarde. Ah, mas de manhã a gente vê no orvalho.com. Conversinha. Ah, daí a gente assiste no YouTube. Conversinha. E aí assim vai. E aí o filho que está vendo aquela situação acontecer vai ser reflexo daquilo. Quando chega de falar para ele ir para a igreja, para quê para a igreja? Não, eu vejo pela internet, eu conheço, eu fico acompanhando pelo Twitter as mensagens que os outros postam, eu fico, essa é o meu conteúdo. Então, o homem deve decidir a vida espiritual do seu lar, da sua casa. Você já fez isso na sua casa? Você já fez isso dentro do seu lar? Dizendo, olha, talvez durante anos vivemos no engano, durante anos conhecemos várias coisas, mas a partir de hoje, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor? O homem tem que proteger o lar do seu inimigo também. E por isso precisamos exercer cobertura, proteção sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a palavra fala, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Embora a mulher tenha pecado, Deus responsabiliza o homem pelo pecado. Deus procura o homem para dar explicações. Sabe por quê? Porque ele havia dado a ordem para o homem. Ele havia dado a ordem para Adão. A palavra diz: o Senhor deu esta ordem para Adão. Mas por falta de proteção, por falta de cuidado, ele deixou a sua esposa conversar com a cobra. E aí, irmão, conversar com a serpente. E aí, por falta de proteção, por falta de cuidado, sabe o que aconteceu? Ela caiu. Só que aí, Deus não veio cobrar dela. Deus veio cobrar dele explicações. Por que você não protegeu sua esposa? Por que que você não guardou ela? Deixa eu perguntar para você essa manhã. Você tem feito isso? Você tem protegido a sua esposa? Você tem protegido a sua família? Através da oração? Através do cuidado? Através do próprio discipulado? Esses dias alguém chegou para mim na igreja e falou: pastor, eu preciso de alguém para discipular o meu filho. Eu falei: que idade ele tem? Ele falou: tem 16 anos. Eu preciso de alguém para cuidar do meu filho, para discipular ele. Eu falei: eu tenho um prontinho para fazer isso. Ele falou: quem? Eu falei: está aqui na minha frente, você. O maior discipulador da sua esposa tem que ser você, meu irmão. É claro que é importante ela ter uma mulher, alguém que ela vai abrir o coração também, que vai guardar e cuidar da vida dela. Mas o maior discipulador da sua esposa tem que ser você, marido. O maior discipulador dos seus filhos tem que ser você, pai. E não terceirizar isso, porque é fácil terceirizar. Eu jogo na mão de um, jogo na mão de outro. E aí, quando vem a conta... Quando o filho se perde, ou a esposa se perde, aí jogamos a culpa, porque é fácil depois jogar a culpa. Joga para Deus, joga para a igreja, joga para os adolescentes, para o líder dos adolescentes, aí a gente atira para tudo quanto é lado. Então, você precisa entender que se algo Deus falou com você, como Ele está falando essa manhã, acontecer de errado na sua casa, na sua família, Deus vai vir cobrar de você, porque Ele deseja, Ele quer que eu e você possamos proteger a nossa casa, a nossa família. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você, simples, sobre proteção. Você casado, você usa aliança? Você carrega a sua aliança nesse dedo? Isso aqui, irmão, cadê sua aliança? Você é casado? É, mas é que eu não gosto de usar, eu uso aqui na correntinha pendurada, eu uso, não sei o que, meu trabalho. Aqui, respeito. Tiro para dormir. Então... Você precisa aprender isso. Eu lembro que, alguns anos atrás, era recém-casado, e muita gente acha que proteção para a esposa é dar carro, dinheiro, cartão de crédito, dar uma boa condição de vida. Isso é bom? É bom, mas isso não é tudo. Isso não é proteção. Olha só, eu lembro que no início do meu casamento, um dia, cheguei em casa, eu comecei a discutir com a Adriana, o Murilo era bem novinho ainda, e eu comecei a discutir com ela, e conversa vai, e eu falei, o que você quer, mulher? O que te falta? Você queria um carro, eu te dei um carro. Você queria uma casa, eu te dei uma casa. Você queria um cartão, eu te dei um cartão. Você quer comprar um negócio, você vai na loja, você compra. Tudo que você pede, eu te dou. O que te falta, mulher? Ela olhou para mim e falou, falta um homem. Você gosta, né? Ela, tudo que eu quero... Eu não casei para você por causa do carro, do cartão. Não que isso não seja importante, mas eu casei para ter um homem. E eu não tenho um homem em casa. É, irmão. Então, talvez você tenha se preocupado com muitas coisas dentro do seu lar. Talvez você tenha preocupado, isso é muito bom, com a saúde financeira da sua família, onde seus filhos vão estudar, dar um bom conforto para a sua casa. Isso é muito, muito importante. Mas eu quero dizer para você, você tem sido um homem presente ou ausente? Você tem sido um pai presente ou ausente? Ou tem dado presente? Então você fica fora e quando você chega você dá um presente. E aí você fica fora, quando você volta, você dá outro presente. E aí você quer que aquilo substitua a sua presença. Aí ele olha para o celular e ele lembra de você. Ele olha para o iPad e ele lembra de você. Ele olha para as coisas da casa e lembra de você. Isso não é proteção. Proteção é você estar perto, você estar presente. É proteger em oração. É proteger declarando a palavra. Diabo, você não vai tocar na minha esposa. Você não vai tocar sobre a vida dos meus filhos. Os meus filhos estão guardados debaixo do sangue de Jesus. Na escola, ainda que hoje aí a moda é menina ficar com menina, menino ficar com menino, os meus filhos estão isolados. O Senhor vai tornar eles inimigos. Aos olhos, o Senhor vai tornar ele invisível aos olhos do inimigo na escola, amém? Essa é a oração, e nós precisamos fazer isso. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, assim que a gente voltou da África com o Luciano, e eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, eu vi uma coisa lá na África que eu fiquei muito de cara. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei assim, você acredita que lá na África, os africanos, eles andam 10 metros à frente das esposas. As esposas andam lá atrás. Os homens andam tudo na frente. Ela olhou para mim e falou assim, você faz igualzinho? Falei, o quê? Ela é. Você faz igualzinho. Você desce do carro e vai. Você está no shopping, você está andando. Aí nós temos um código. Eu falei, então me ajuda. Aí nós temos um código. Quando a gente sai do carro, vou saindo, ela já fala, africano. Eu, opa. Já dou aquela seguradinha. Africano, ou não, eu só estava aqui analisando o perímetro para ver se você podia passar. Tal. Proteção, proteção. Então, queridos, precisamos proteger a nossa família. Irmão, o diabo não brinca de ser diabo. Pensa num sujeito trabalhador. Não para, é 24 horas por dia. Tramando o que ele pode fazer contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família. Por isso, você precisa proteger em oração a sua família. Você precisa proteger com cobertura espiritual. Amém? A Bíblia fala que Isaac orou por sua esposa, em Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho tomado isso posse para a minha vida de liberar palavras proféticas sobre a minha esposa, sobre os meus filhos e sobre até os discípulos. O Luciano, nós conversamos sobre isso esses dias num discipulado. Nós precisamos usar a autoridade que temos. Maridão, não tem autoridade maior, não é o pastor, não é o líder de célula, não tem autoridade maior sobre a sua esposa e sobre a sua casa, sobre os seus filhos, do que você. Então determina, profetiza sobre a vida da sua esposa. Está doente, profetiza cura sobre a vida dela. Está enferma, ministra você. Eu vou levar na igreja para o pastor orar. Pode trazer para a gente orar, nós vamos orar, vamos ungir ela, vamos interceder, vamos entrar junto nessa briga, mas o principal guerreiro dessa batalha tem que ser você, orando, intercedendo pela vida dela. Amém? Eu lembro que quando nós estávamos, alguns anos atrás, tentando o nosso terceiro filho, eu tinha só o Murilo e o Danilo, estávamos tentando o terceiro filho Estava trabalhando, viu, irmão? Estava comparecendo. Mas não engravidava a mulher. E aí ela foi no médico. Ela resolveu. Eu falei, Adriana, é melhor você ir no médico para ver o que está acontecendo. Né? Trabalhando, comparecendo e nada de engravidar. E ela foi ao médico. Quando ela voltou do médico, ela falou, olha, eu fiz um exame e constatou que eu não estou engravidando porque eu estou com cisto no ovário. E esse é o problema. O médico falou que se acontecer a gravidez, pode trazer consequências graves para a criança. E também ele falou que é muito difícil engravidar numa situação dessa. Ele falou que tem que operar, não tem solução, tem que operar até. Já agendou alguns outros exames para fazer a cirurgia. Eu lembro que o dia que ela contou aquilo para nós, nós entramos em oração em casa, eu, ela, o Murilo e o Danilo. O Danilo era bem pequeno ainda nessa época. E começamos a orar todas as noites. Antes de dormir, nós íamos lá, colocávamos óleo sobre a barriga dela, colocávamos as nossas mãos e começávamos a determinar a cura sobre a vida dela. E passado alguns meses a gente fazendo isso, não foi muito tempo, ela teve uma situação com o corpo dela que ela viu que mudou algumas coisas, e ela foi ao médico. E quando ela chegou e foi fazer o exame médico, né, o médico olhou um exame, olhou outro exame e falou assim: não tem mais nada, sumiu o cisto no ovário. O que aconteceu? Um milagre, irmãos. O cisto havia completamente desaparecido do corpo dela, do ovário dela. Mais do que isso, ele olhou e falou, perdi dinheiro. Falei, perdeu mesmo, Satanás. Sou dizimista. Perdi dinheiro, não vou mais poder fazer essa cirurgia. Ele brincou com ela. Eu lembro que ela chegou em casa, contou para nós, para os meninos também, para o Murilo e para o Danilo, olha, a mamãe foi curada, a mamãe não vai mais precisar fazer a cirurgia. Eu lembro que eles comemoraram junto conosco. Yes, esse é o nosso primeiro milagre. Sabe, querido, porque precisamos levar os nossos filhos a ter esse entendimento. E nós precisamos exercer a autoridade que temos sobre a vida da nossa esposa e dos nossos filhos. Amém, queridos? Amém. Então, não fica só esperando alguém fazer algo por você. Se coloque você primeiro à frente daquela batalha. Ora, interceda, profetiza sobre aquela enfermidade. Profetiza sobre aquela situação. Profetiza sobre aquela depressão. Ora você com autoridade e manda embora aquilo em nome de Jesus. Amém? O homem que deseja ser um com sua esposa precisa orar por ela e orar com ela. Você tem orado com sua esposa? Você tem se juntado em família para você orar, fazer seu devocional, ter seu tempo com Deus? Como tem sido isso para você? Uma das coisas mais importantes que eu tenho descoberto ao longo dessa minha vida, dessa minha caminhada cristã, é esse tempo de oração com a minha esposa, com os meus filhos, com a nossa família. Talvez, querido, não faz parte ainda do seu hábito. Você pode começar fazendo isso com poucos minutos. Eu falo sempre o seguinte, que oração é que nem guardar dinheiro. Não adianta você falar para alguém que nunca guardou dinheiro, falar para ele que a partir de agora ele tem que guardar 20%. Ele não vai conseguir. Nunca guardou dinheiro na vida. A partir de hoje você fala para ele que ele tem que guardar 20% do que ganha, que é o modelo bíblico, não tem como. Então faz o seguinte, começa guardando R$50. Começa guardando R$5, começa guardando 5%, depois vai para 10, para 15, você vai chegar em 20 e vai guardar até mais que isso. Assim também é oração. Para quem não ora, para quem não tem esse estilo de vida, começa orando 5 minutos.
Começa orando 10 minutos, depois você vai para 15, vai para 20, vai para meia hora, vai para uma hora. E aí, assim conforme você vai se disciplinar. Amém? A palavra fala que Jó também orava com seus filhos. Esdras convocou a sua família para o jejum, para a oração. Agora, nesse jejum que nós tivemos aqui de 21 dias, nós convidamos, né, toda a igreja a participar. Mas eu lembro que eu cheguei em casa e eu convidei a família toda. Eu falei assim, nós vamos participar desse jejum em família. Vamos entrar, eu quero saber o nível que vocês vão entrar. Eu lembro que o Murilo falou, pai, eu vou entrar no mesmo nível que você e o presbitério. Eu vou fazer de Daniel e a cada quatro dias eu farei um jejum total. O Danilo da mesma forma. O Davi, que tem 6 anos, ele falou, pai, eu posso entrar nesse também? Eu falei, olha, você é muito pequeno, não tem idade para isso. Ele falou, o que eu posso fazer? Eu falei, o que você quer cortar da sua alimentação? Ele falou, eu vou cortar o chocolate e o refrigerante. Eu falei, tá ok. Sabe, querido, precisamos levar a nossa família a ter esse conhecimento. Tem 6 anos de idade, mas ele já fez o primeiro jejum de 21 dias dele. De Coca-Cola e chocolate. Mas é o começo. Eu sei que isso vai render muitas coisas para a vida dele. Precisamos fazer isso em família. Orando em família, o casal, é algo muito importante. Mateus capítulo 18. Em verdade vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que estás nos céus. Essa importância de você chegar à noite. Eu lembro, nesse deserto que nós estávamos passando, eu e minha esposa, nós tínhamos duas listas. A lista do bem era as promessas de Deus. Que Deus ia nos abençoar a nossa casa, a nossa família, nossos negócios, restaurar o nosso casamento, a nossa família, os nossos irmãos. Essa era a lista do bem. Mas eu também tinha a lista do mal. A lista do mal era as nossas contas que tinha para pagar, dívida, cheque sem fundo, limite de banco, pessoas que nós tínhamos que pedir perdão. Era a lista do mal. Mas sabe o que nós fazíamos? Pegávamos, apresentávamos a listinha do mal a Deus, falamos, Deus, nos ajuda a resolver essas situações, nos ajuda a pagar essas dívidas. Mas nós pegávamos a lista do bem. E eu tenho certeza que você tem muita promessa de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Eu pegava na mão da minha esposa, nós dois, dobrávamos nosso joelho e nós chamávamos à existência as promessas que Deus tinha para nós. Deus, apressa-te em cumprir aquilo que o Senhor já determinou para a minha vida, para a vida da Adriana. Apressa-te, Senhor. E todos os dias, e todos os dias. Irmão, pensa o seguinte, se você está orando por algo, você, sua esposa, e não aconteceu, pense a parte boa. Só você já ganhou mais um dia. Você está um dia mais próximo ao tempo de se cumprir. Mais um dia, é mais um dia que se passou, então eu estou um dia mais próximo para se cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Com os filhos, precisamos orar, cobrir os nossos filhos, proteger eles em oração. Eu combinei uma coisa com os meus filhos há muitos anos atrás, eu vi isso de um homem ministrando, e eu gostei, eu tomei de lição para a minha vida. Ele falava que, eu ouvi numa mensagem, ele disse que cada vez que ele saía da sua casa, seus filhos estavam dormindo, ou ele chegava em casa, seus filhos estavam dormindo, ele orava com os filhos, mas ele dava um nó no lençol. E esse era o sinal que ele passou no quarto. Quando eu vi isso, eu falei, eu vou praticar a mesma coisa. Mas eu pensei comigo, se eu der um nó no lençol, a minha mulher vai ficar brava, vai brigar comigo. Então eu cheguei para eles e eu falei, olha, eu quero que vocês saibam que o pai ora por vocês todas as noites, mas eu quero deixar um sinal que eu passei no seu quarto. Quando eu chegar e você estiver dormindo, ou quando eu sair e vocês estiverem dormindo, eu quero que vocês saibam de um sinal. Qual vai ser o sinal? Na porta do guarda-roupa tem a maçaneta, eu vou passar uma camiseta ou uma toalha. E nós combinamos isso em casa. Isso já é combinado. Então, eles acordam pela manhã, a primeira coisa que eles fazem é olhar a maçaneta da porta do guarda-roupa. Eles não me viram passar por aquele lugar, porque estavam dormindo, mas quando eles olham na porta, eles lembram, o meu pai passou por aqui, orou por mim, o meu pai me ama, o meu pai cuida de mim. Sabe, querido, é simples isso, simples demais da conta, mas é coisas que nós ouvimos e precisamos colocar em prática, amém? E deixa eu dizer uma coisa para você, tudo que você está ouvindo aqui, que você ouviu essa palavra, eu ouvi esses dias com um coach que eu estava fazendo uma aula com ele, é o seguinte: tudo que você ouve e você não coloca em prática em 3 dias, você não vai colocar mais em prática. 3 dias. Então, você ouviu essa palavra agora de manhã? Se você não colocar em prática, se você não amanhã ou hoje não for lá pegar o site, baixar o site, proteger teu computador, se você não tomar algumas medidas, hoje, amanhã, depois, passou do 3º dia, você não coloca mais em prática. Então, eu ouvi isso, eu lembro que foi numa palavra, numa ministração, no mesmo dia eu cheguei em casa, conversei com os filhos, coloquei isso para eles, e nós temos isso em casa até os dias de hoje. Eu lembro que teve algumas vezes que eu cheguei a fazer teste, até com o Murilo, quando ele era bem menor, de passar e não colocar a toalha. Eu lembro que eu fui para o trabalho e ele ligou: pai, o que aconteceu? Você não veio para casa ontem? Eu falei: eu fui. Mas você, por que você não passou no meu quarto? Eu passei, filho. Mas eu olhei, acordei de manhã, a primeira coisa que eu fui olhar foi a toalha na porta do guarda-roupa e não estava lá. Porque aquilo era um sinal, é uma marca, dizer: o meu pai, ele ora por mim, o meu pai guarda a minha vida, o meu pai me protege em oração, amém? Quando um homem se modifica, ele passa a ser como Deus deseja que ele seja. A mulher muda e os filhos mudam também. Homens fortes fazem famílias fortes fazem igrejas fortes podem mudar a cultura de uma cidade, de um estado e até de uma nação. 3º ponto, decida abençoar os seus filhos. Eu vou abençoar os meus filhos, eu vou ensinar a amar o Senhor com devoção, eu vou treiná-los para honrar a Deus e a viver com responsabilidade. O que é abençoar? Falar bem, profetizar sobre a vida dos seus filhos. Decida abençoar os seus filhos, não libere palavras de maldição sobre a sua casa e nem sobre os seus filhos. Quando você está abençoando os seus filhos, você está usando a autoridade concedida por Deus para afirmar o sucesso na vida do seu filho. Esses dias alguém me perguntou: pastor, o que é treinar os filhos para o sucesso? E eu respondi para ele. E treinar os filhos para o sucesso está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. Isso é você treinar o seu filho para o sucesso. Treinar o seu filho para o sucesso não é você simplesmente só pagar uma boa faculdade, um bom curso para ele fazer. É você ensinar os princípios da palavra de Deus. Amém? Treine seus filhos no caminho da retidão. Eles são herança do Senhor. Temos que ser exemplos dentro das nossas casas. Pedir perdão, irmão, para o seu filho, para sua esposa, não vai diminuir você. Não vai diminuir nem um pouquinho você. Você errou, conserta, pede perdão. Falhou, pede perdão. Mas essa palavra é difícil. É difícil hoje em dia, dentro da família. Por quê? Porque o homem tem a imagem que ele é o cabeça. Que ele sabe disso, que ele é o cabeça. Mas ele acaba se tornando um cabeção. Por achar: não, eu não vou me diminuir para minha esposa. Meu filho, eu não vou me diminuir para ele, pedir perdão para ele. Quantas vezes chego em casa para os meus filhos e falo: me perdoe, eu errei. Não é fácil, não é fácil errar, mas de vez em quando isso acontece. Mas quando eu erro, eu chego lá para os filhos, peço perdão, para a esposa também, para a família. Então, você precisa entender algo. Se você errou, volte, conserte. Peça perdão. Esse é o melhor caminho para você construir a restauração em qualquer ambiente que você tiver. Não terceirize essa questão de educação dos seus filhos. Não jogue para a escola, não jogue para o curso, não jogue para a igreja, não jogue para os cultos, não jogue para a reunião de adolescentes. Você precisa ser um pai presente. Você precisa ser um marido presente. Amém? Ensine, Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine a viver a sua família, os seus filhos com honra, honrar a Deus, com caráter, no temor do Senhor, respeitando, ensinando. Sabia que você pode ensinar caráter para o seu filho dirigindo seu carro? Você pode ensinar caráter para o seu filho numa compra do supermercado. Você pode ensinar caráter para o seu filho, como um dia o Espírito Santo ministrou no meu coração, jogando videogame. O Murilo era bem pequeno nessa época, talvez ele tinha uns 6, 7 anos. Nós estávamos jogando videogame e estava lá 4-1 para ele. Irmão, e pensa perder para filho no videogame, é doloroso. Porque depois ele fica tirando de você o tempo todo. É ou não é? E aí eu estou lá jogando com ele e ele estava 4-1 o jogo para ele. Eu lembro que a Adriana chamou ele, Murilo, vem cá fazer tal coisa para a mãe. Ele olhou para mim e falou assim, foi lá na casa ainda que a gente morava, lá no Parigô, onde começou a igreja. Ele olhou para mim e falou, pai, eu vou lá ver o que a mãe quer. Não vai trocar o jogador. Porque tinha como você fazer ali, dar uma mudada no jogador quando você está. E aí eu falei, não, fica tranquilo. E aí ele pegou e foi. Quando ele saiu, o que eu fiz? Fui lá e troquei o jogador. Troquei os carinhas, botei uns carinhas melhor. Estava ruim demais ali. E aí ele voltou. Mas na hora que eu estou trocando aquilo ali, que eu estou trocando o jogador, o Espírito Santo fala, se você fizer isso, você nunca vai ter autoridade para ensinar caráter para o seu filho. Querido, isso é uma verdade. Muitas vezes queremos ensinar caráter para o nosso filho, quando alguém liga, fala que eu não estou. Fala que eu não estou, fala que o papai não está, tá, amor? Lindo. Isso não é ensinar caráter para o seu filho? Muitas vezes pegando o troco errado do mercado. Essa semana a gente foi almoçar, isso não é com o filho, mas é com o discípulo também. Essa semana a gente foi almoçar num lugar com o Anderson. Tinha mais alguém que estava conosco também, não lembro quem, acho que o Reginaldo também. Discípulos, fomos almoçar, e aí fui lá, paguei a conta. Quando eu entrei no carro, fui conferir, o cara tinha me dado muito dinheiro. Falei, mas deve estar errado essa conta, se cada um gastou tanto, está sobrando. Voltei lá, falei, espera aí, vamos voltar lá. Ei, ó, você me deu aqui, diz que dinheiro a mais. Ele fez a conta e tal. Não, falei, não, fez sim, está errado sua conta. Você me deu dinheiro a mais. Aí ele olhou, é verdade, devolve o dinheiro. Sabe, agora você ensina nas pequenas coisas. Ensinamos nas pequenas coisas isso para os nossos filhos. Amém? Então, precisamos ensinar eles a honrar a Deus. Quarto e último ponto. Você precisa, decida amar a sua esposa. Decida amar a sua família. Decida fazer isso. Você será fiel à sua esposa. Você está disposto a amá-la, a honrá-la, a sacrificar sua vida por ela, como Jesus fez por você? Jamais profane o seu casamento, mas o santifique. Deus nos chama não só para casar com a mulher que amamos, sabia disso? Mas para amar a mulher com que casamos. Deus não nos chama só para casar com a mulher que amamos, mas para amar a mulher com que casamos. Decida amar a sua esposa. Decida ser um marido melhor. Decida sair de uma conferência como essa um ser humano melhor, um homem melhor. Porque quando você modifica, modifica a sua esposa, os seus filhos também são abençoados. Mas algo que eu preciso dizer para você. Pegue seu celular aí que está com você. Tenho certeza que você está com o celular na mão. Mande uma mensagem agora para os seus filhos, se eles não estão aqui. Ou para sua esposa. Mande uma mensagem para ela. Dizendo, eu amo você e eu quero honrar você. Manda agora. Você faça isso. Pega aí, manda um WhatsApp. Manda uma mensagem dizendo, querida, amo você. Manda uma mensagem para o seu filho. Manda para sua filha. Pais que estão aqui, que com filhas adolescentes, sabe por quê? Muitas vezes a sua filha com 12, 13 anos já está querendo um namorado? Porque falta um homem dentro daquela casa para abraçar ela, para cuidar dela, para proteger ela. E aí por faltar um homem, ela sai com 12, 13 anos querendo namorar. Então, se você tem filha mulher, meu irmão, abraça você ela, beija você ela, cuida você dela, protege ela, profetiza sobre a vida dela. Agora, talvez você fale assim, E como eu, muitas vezes eu faço com os meus filhos. Eu não fui, como diz o Steven Seagal, eu não nasci policial. Eu não nasci no lar cristão. Eu tive uma vida totalmente errada durante muitos anos. Né? Às vezes eu ouço o meu pastor Luciano falando algumas coisas aqui, Hernani, e ele fala que ele tomou a bicicleta do Paulo lá sem pedir emprestado. Foram os crimes maiores dele, assim. Uma vez ele cortou a pipa e a parou também. Então, assim, hediondo, coisa hedionda, né? Crime hediondo. Então, assim, ele ganhou lá um tênis novo da mãe e ficou brincando em cima da poça d'água. Então, assim... Então, assim, eu não tenho histórias assim lindas. A minha história, irmão, principalmente os discípulos aqui conhecem. Mas muitas vezes eu ensino os meus... Mas eu ensino os meus filhos, sabe como? Muitas vezes eu sento com eles e eu não tenho coisa boa para falar do meu passado. Mas eu ensino eles como não fazer a coisa errada. Eu falo, olha, o pai fez isso errado. O pai não honrou a mãe e o pai colheu isso. O pai não honrou você mesmo, porque eu já tive que pedir perdão a eles por não honrar eles. Então, até dos meus erros, e muitas vezes olhamos assim, eu não tive isso com meu pai não me ensinou esses princípios, mas não é porque ele não me ensinou, que agora que eu aprendi, eu simplesmente vou ficar, deixar isso a ver navios. Não, eu preciso praticar. Amém? E nós, homens, aprendemos com homens. Não vi um amém. Amém. Homem aprende com quem? Com homem. Amém? Então, até nos seus erros, até nas coisas erradas que você fez, chega, ensina os seus filhos. Olha, não faça dessa forma. A colheita não foi boa. Isso não foi legal. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Vamos orar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós fizemos para você a resolução do homem. Se você tem coragem, se você é um homem de coragem, eu queria que você passasse depois aqui à frente. Não pega ainda não, deixa aí, peraí, para deixar por enquanto. Eu quero orar com vocês antes. Mas aqui tem a resolução do homem. Se você é um homem de coragem, depois você vai pegar um desse para você. Você vai ler o que está escrito aqui. Você vai assinar isso aqui. E você vai deixar algo bem visível na sua casa. Talvez até carregar dentro da sua Bíblia. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero que você coloque a mão sobre alguém que está do seu lado. O Espírito Santo vai nos encher essa manhã. Porque eu não vou terceirizar o que eu preciso fazer. Eu vou guardar a minha casa, a minha família. Eu vou amá-los, protegê-los e servi-los, ensinar a palavra de Deus a eles como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la, honrá-la. E eu estou disposto a sacrificar a minha vida por ela, assim como Jesus Cristo fez por mim. Eu vou abençoar os meus filhos e ensinar eles a amarem a Deus com devoção. Eu vou treiná-los a honrarem a Deus e a viverem com responsabilidades. Eu vou enfrentar o mal e buscar a justiça e a misericórdia. Eu vou orar pelos outros e a tratá-los com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar prontamente para prover as necessidades da minha família. Eu vou perdoar os que me maltratarem, como também pedir perdão aos que me prejudicar. Eu vou aprender com os maus erros. Vou aprender com os meus erros, arrepender-me dos meus pecados, da minha carnalidade. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à igreja, obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente, com força que Deus me proporcionar para o cumprimento dessa resolução, para o resto da minha vida e para a sua glória. Amém. Eu quero orar com você. Eu quero que você continue com a mão tocada em alguém. Você vai abençoar esse homem. Você vai abençoar a vida dele. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu oro nesta manhã, Pai. Deus, queremos pedir a Tua graça, Teu amor sobre as nossas vidas. Pai, ajuda-nos, Senhor, a vencer, Senhor. Ajuda-nos a vencer as nossas, Senhor, limitações. Deus, reconhecemos essa manhã que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Reconhecemos essa manhã, Pai, que sem o Senhor nada poderemos fazer. Nada poderemos fazer. Porque tudo vem de Ti, Senhor, e tudo é para Ti, Espírito Santo. Por isso, essa manhã, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons homens, bons filhos, bons pais, bons sacerdotes, bons líderes, bons pastores. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós pedimos e Te agradecemos, Pai.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.